Apenas o versículo 16 do capítulo 6, Jeremias, como temos feito todo domingo. Jeremias capítulo 6, versículo 16. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho e andai por ele. E achareis descanso para as vossas almas, mas eles dizem: não andaremos nele. Ó Pai, muito obrigado, porque temos o privilégio, mais uma vez, de lermos a Tua palavra, que é santa. Ajuda-nos a aplicar essa palavra nessa manhã de forma muito clara a todos os ouvintes, tanto estão aqui presencialmente, como aqueles que de forma online estão assistindo o culto nessa hora, ou aqueles que futuramente assistirão através do YouTube, ou de outra mídia social, de outra mídia, assistirão essa palavra. Que eles sejam tocados pelo Teu Espírito Santo e possam chegar ao entendimento da Tua vontade. Assim oramos e cremos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado, irmãos. Podem sentar. Então nós pregamos já sobre a questão da nossa identidade como igreja local. Essa é uma mensagem, evidentemente, muito voltada para a igreja local, para a congregação local, para a nossa paróquia aqui, para a comunidade evangélica de Mesquita. Mas entendemos que essa é uma mensagem para toda a igreja. A igreja precisa ouvir, nós acreditamos assim, mas respeitamos aquelas igrejas locais, congregações locais, que pensam diferente de nós em alguns dos temas. Na verdade, esse desejo de pregar essa série surgiu de um desafio que foi feito a nós, como liderança, e nós entendemos que precisamos trazer, não uma questão de resposta provocada por uma demanda, mas nossa vontade honesta é que, que seja uma questão propositiva. Nós estamos trazendo, propondo o que nós cremos como igreja, o que nós cremos como igreja. Na intenção clara de fechar esse ano, que foi um ano tão tenso para nós, né, mas que foi um ano que, como sentença profética, nos foi dado como ano de maturidade, e como eu já falei todas as vezes aqui, em todas as pregações, eu repito sempre isso, esse foi um ano que exigiu muita maturidade de todo mundo. Inclusive da igreja, com certeza, e principalmente a igreja entender quem ela é, enfrentando um tempo tão tenso como esse. Muitas igrejas encerraram suas atividades, muitos pastores desistiram do ministério, muita gente abandonou a fé durante esse tempo de conflito da pandemia. Havia até no início da pandemia, assim que surgiu a pandemia, houve uma certa expectativa de alguns pastores que pregavam, dizendo que seria um grande momento do levantamento da igreja, por causa da angústia o povo, e até parecia no começo, né, que as pessoas estavam angustiadas, que não podiam vir ao culto, estavam impedidas de vir, e havia uma ansiedade, mas nós conversávamos com alguns: olha, não se iludam, não vai ser assim. A gente vai ter um contrário, literalmente um peneirar da igreja, onde algumas pessoas vão se afastar de uma vez por todas, mas quem é maduro vai entender quem é em Deus para saber discernir o tempo que está vivendo. Por isso nós, ao trazermos a temática da maturidade ligada à identidade, nós puxamos como pano de fundo o texto de Jeremias capítulo 6, quando Deus vem trazendo uma palavra de juízo sobre Jerusalém. E nós sabemos que a Jerusalém no Antigo Testamento tipifica a igreja, então ele traz um juízo para a igreja. Ele fala de um tempo de juízo, um tempo onde os sacerdotes, né, estavam vendidos a um sistema corrompido, onde os profetas também estavam vendidos, onde os profetas profetizavam paz, quando Deus não estava falando de paz, apenas para ficarem bem com os seus ouvintes, onde havia muita corrupção dentro de Jerusalém, insensibilidade, pecados. O que está acontecendo hoje nessa Jerusalém espiritual, que é a igreja em todo o mundo também, e também na nossa comunidade, na nossa congregação, na nossa igreja local? E então, nesse texto de o profeta Jeremias, elevado pelo Espírito Santo a confrontar Jerusalém, no meio de todas as alertas de Deus, ele traz um aviso. Ele diz: ponde-vos nos caminhos, ou em outras versões, ponde-vos nas encruzilhadas. Nós entendemos que estamos em um tempo de encruzilhadas, né? Quando você para numa encruzilhada, você tem que decidir se vai para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, se vai para frente, se volta, se vai para a esquerda ou direita. É um tempo de definições. E aí o Senhor fala: quando parar nessas encruzilhadas da vida, e a história da humanidade tem várias encruzilhadas, eu acho que, eu entendo que esse tempo da pandemia é outra encruzilhada, para pensarmos, refletirmos o que iremos fazer. Ele fala: perguntem pelas veredas antigas. Perguntem, se informem, onde estão as veredas que foram marcadas por pessoas que passaram antes de mim? Onde estão os caminhos que foram marcados com as pisadas, com o caminhar de pessoas que vieram antes de mim, Onde está essa jornada? E encontre. E quando você encontrar essas veredas, caminhe por elas. E lá você vai encontrar descanso para as vossas, para as suas almas. O que, é que o Senhor está dizendo? No meio dessa turbulência toda, se você encontrar as veredas antigas, você vai encontrar para um caminho que vai andar em paz. E isso é o que Deus manda o tempo inteiro, né? A palavra, o conceito do arrependimento, não é simplesmente voltar atrás, é encontrar o eterno. Encontrar o que é eterno, que é o que está à frente e o que está atrás, que é o eterno, que é o plano eterno de Deus para nós. Encontre esse lugar. O que é aparentemente antigo ou é novo é a mesma coisa, porque é o que é eterno, que é a vontade de Deus. Encontre isso e lá você vai encontrar a paz. Mas o texto diz, mas eles dizem, não andaremos nele. Então não se trata de uma ignorância, não se trata de não conhecer o caminho, se trata de rebelião, de rebeldia. Nós entendemos que vivemos esse tempo atualmente, de uma igreja rebelde, que não está faltando o que ouvir, mas ouve e não escuta de verdade, né? Não dá atenção ao que está sendo dito, o que o Espírito Santo está comunicando à igreja. Também nós lembramos o que Isaías diz no capítulo 54 do seu livro, quando fala de alargar as tendas da sua habitação, esticar as cordas, tensionar para crescer. Ele fala, firma bem as suas estacas. Então o que estamos tentando fazer nesses domingos aqui de meditação, de reflexão para a igreja, é firmar estacas. São bases, são basilares, são pilares, são definidores de visão da igreja, para que você possa dizer como membro da SEM, sim, eu quero caminhar para esse caminho com os irmãos. Não, eu não concordo dessa forma. Amo o Sufarni, amo a SEM, mas eu acho que não é aqui que eu vou andar, porque eu não penso dessa forma. Eu digo não em meu nome, eu falo em nome do colégio pastoral da igreja, né? Como falamos aqui, desde que esse assunto foi provocado, conversamos com o colégio pastoral, houve a sugestão de criarmos uma espécie de um documento, como se fosse um parecer doutrinário, ainda há ideia para fazermos isso, em algumas questões, e surgiu em Deus o Espírito, o desejo de trazer essas mensagens de forma bem explicativa para esses basilares, né? Para ficar claro o que a igreja entende como sua visão, como seu DNA. Isso é afirmar estacas, isso é definir o que nós queremos. Nós falamos então de alguns temas tensos, começamos falando sobre a suficiência da Bíblia, né, dizendo que a Bíblia é suficiente, também provocado por uma questão que foi muito espalhada na mídia, por uma frase dita por um pastor muito relevante, que respeitamos muito, mas que a frase, a meu ver, como já falei aqui, não estou dizendo que a pregação do pastor foi equivocada, mas a frase, fora de contexto, é muito equivocado quando diz que a Bíblia não é suficiente. Nós enfatizamos a suficiência da Bíblia aqui. Enfatizamos também que a suficiência da Bíblia se aplica em questões que hoje uma teologia chamada teologia liberal tem ignorado, suas questões morais, né? Então o mesmo Deus que está interessado em tratar os pecados sociais da igreja também aponta a necessidade de ajustar nossa vida para abrir mão dos pecados morais. Trabalhamos a questão da homossexualidade na perspectiva bíblica, perspectiva cristã, como a igreja percebe a homossexualidade, como temos que tratar com esse fenômeno atual que é tão sério, né? É histórico na humanidade, mas nos últimos tempos tem sido um tema muito recorrente, como lidar com a questão da homossexualidade. Trabalhamos também a questão do sexo fora do casamento, sexo de namorados, de viúvos, relação sexual no caso, né? A pornografia, os sexos virtuais, como é que Deus enxerga isso à luz do Evangelho. Trabalhamos também a questão do feminismo, que era um ponto que precisávamos muito conversar, e conversamos domingo passado com muito respeito sobre essa temática, mas apontando tanto o grave pecado da violência contra as mulheres, como que entendemos uma distorção à percepção feminista de hoje, que vai contra a família estabelecida por Deus no seu discurso mais enfático. Então nós estamos trabalhando temas que sabemos são tensos, mas que precisam ser falados. E hoje a gente quer falar sobre uma questão, sobre os excessos ideológicos. A gente quer falar um pouco a visão da SEM, do Colégio Pastoral, sobre como enxergamos esses excessos ideológicos dos dias de hoje, tá certo? A gente está vivendo uma época de muita polarização. Os discursos são muito exacerbados, muito beligerantes. A palavra beligerante vem de guerra, né? De bélico, né? Quando você vê alguém falar, muito beligerante, vem de bélico, de guerra, são palavras de guerra, as pessoas estão brigando o tempo inteiro, vociferando, você percebe textos nas redes sociais com caixa alta, a intenção de dizer, eu estou gritando, né? As pessoas estão brigando o tempo inteiro, com vídeos, com áudios, com textos pesados, em todos os lugares, nos mais diversos temas, a gente está vendo as pessoas se gladiando, discutindo, brigando, só porque pensam diferente. Se alguém pensar diferente, não é mais meu amigo, não é mais cristão, não serve mais para mim. As redes sociais, como já falamos algumas vezes, recomendamos aqui aquele interessante documentário da Netflix, Dilema das Redes, aponta quanto isso foi uma coisa arquitetada para a questão de engenheiros de redes sociais. Mas essa polarização está muito dentro da igreja, né? Tem irmãos cada um de um lado do muro, batendo no outro, sendo irmãos, sendo filhos do mesmo pai, mas ferindo um ao outro de forma perversa, às vezes até. E a igreja precisa ser um lugar onde as diferenças são respeitadas, irmãos. A igreja não precisa ser inclusiva, ela tem que ser acolhedora, já falamos várias vezes, porque algumas vezes a pregação da igreja e o evangelho vai excluir alguma pessoa que vai deixar claro o pensamento que pode ser divergente do que a pessoa pensa, ou a pessoa se sente excluída pela mensagem que recebe, mas não pode ser um lugar de desrespeito, de violência. Eu cito aqui várias vezes, já citei várias vezes, quando Cristo foi muito intencional, né, e quando ele escolhe o seu colegiado apostólico, ele o faz de forma muito intencional. Já você ouviu falar isso aqui várias vezes, perdoe-me ser repetitivo, mas é para fixar bem o ponto de vista que eu quero trabalhar aqui. Quando Jesus escolhe os seus apóstolos, ele faz de forma tão intencional para deixar claro o que seria a igreja, né? Eu acho que foi Eugene Peterson que falou uma vez que a igreja é um misto de mistério e confusão, né? Então ele faz isso, ele chama, como já falamos aqui, Mateus era um cobrador de impostos. Se tinha uma classe social odiada por qualquer judeu, era publicano. Tantas vezes que fala assim, Jesus sentava com publicanos e pecadores. Então, eles tratam publicanos com uma categoria a mais de pecadores, né? Eles separam, distinguem os publicanos de tanto ódio, porque imagina um cara que está a serviço do império que domina o seu povo. Ele recebe por cobrar de você impostos da nação ou do império que domina a sua nação. E aí ele não só faz isso, como havia uma fama, né? Como acontece com muitos políticos hoje, havia fama, pelo menos, de que os publicanos roubavam, que ganhavam além, extorquiam o povo, havia corrupção, né? Havia a prevaricação, eles levavam vantagem na cobrança dos impostos. E aí Jesus chama um publicano, vai na casa dele, ceia com ele, convida para ser apóstolo. Não só para ser, mas para fazer parte da liderança principal da igreja. Você imagina isso? Imagina José de Seus se convertendo, o juiz Lalá se convertendo, Lalau se convertendo, e Jesus chamando ele para fazer parte do apostolado. Seria mais ou menos aí, era uma coisa assim de louco, você ia ficar apavorado, escandalizado com esse convite de Jesus. E para completar, ele chama também Pedro. Mateus e Pedro, muito provavelmente, eram vizinhos, né? Eram concidadãos, se conheciam e não se amavam, porque Pedro era pescador, trabalhava pesado e tinha tirado o produto da sua pesca e pagar impostos a esse odioso Mateus. E provavelmente Mateus tratava Pedro com desdém, porque é muito provável também que Pedro fosse analfabeto. De acordo com a maioria dos historiadores, Pedro não sabia ler, era da classe mais humilde, era um trabalhador braçal. E Mateus era um cara educado, letrado, para ser publicano tinha que ter um bom nível cultural. Então havia um desdém com esse peão aí que trabalha pescando, que fede a peixe, né? Havia um desdém, era uma classe social diferente. Para o samba ficar mais animado, ele chama também Simão, o outro Simão, que é Zelote, que era o partido revolucionário da época, né? Era o pessoal que era o sindicalista, o pessoal que ia para a guerra, para protesto, né? Que matava romano. Então os Zelotes, lógico, odiavam os publicanos, mas desprezavam também os pescadores, porque os achavam subservientes. Vocês são os pobres, não se posicionam, lutam pela causa e trabalham, pagam imposto a Roma. Enquanto Pedro tinha muita raiva também do cara como o Simão. Ah, você vive protestando, né? Enquanto eu mantenho a economia girando aqui, você reclama de tudo, briga por tudo e não toma uma posição firme. Com todo respeito aos que amam Karl Marx, é o mantido pela mulher e pela família para protestar de tudo que está errado. Mas trabalhar que é bom não trabalha. Você é esse cara aí que só quer reclamar. Mas também os publicanos odiavam, evidentemente, os zelotes, porque era um perigo para eles odiavam. E Pedro, e os zelotes também odiavam os publicanos por razões óbvias. Então você imagina essa mistura num colegiado apostólico. Mas havia uma mensagem implícita e clara aí. A igreja vai ser um lugar onde os diferentes vão se encontrar. Um lugar onde haverá espaço para as diferenças. De forma respeitosa, nem sempre vamos concordar. Haverá pontos, e a Bíblia nós falamos sobre isso aqui, que são basilares e pontos pelos quais o apóstolo Paulo chega a dizer: com essa pessoa nem se sente à mesa, não ande com ela. Há pontos são claros, eu preciso de fato distinguir. Não dá para ter comunhão, não dá para ter relacionamento, como dizia já o profeta no Antigo Testamento: como caminharão dois juntos se não houver acordo entre eles? Há pontos que não dá para caminhar. Eu gosto sempre de citar, por exemplo, Todo mundo sabe que eu tive uma boa amizade com o padre Gels, que foi padre aqui da paróquia São José Operário. Ele almoçou na minha casa, almocei na casa paroquial, já preguei algumas vezes na missa da igreja católica lá, mas sentava sobre alguns pontos, sobre esse ponto também não tem como discutir, nós somos muito divergentes, nem vou entrar nesse ponto. Então tem ponto que não dá para discutir, são diferentes, não dá para caminhar junto realmente. E o conceito da ideologia não aceita isso, não tolera sentar com as diferenças. Eu quero ler para você uma história bíblica que aponta muito bem essa mensagem do Evangelho de lidar com as diferenças. Está aqui em Lucas capítulo 9, versículos 49 a 56. Respondendo João disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsa os demônios e lhe proibimos. Por que eles proibiram? Não é porque ele pregava, porque não te segue conosco. Olha a questão, nós vimos um homem que prega o teu Evangelho, que expulsa o demônio em teu nome, te segue, mas não com a gente. Então nós proibimos ele de fazer isso. Jesus continua. E Jesus lhe disse: não proibais, porque quem não é contra nós, é por nós. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros adiante de si, e indo eles, entraram numa cidade de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. De novo aqui a intolerância. Ele está indo preparar um caminho. Os samaritanos, não sei porque chegaram a essa conclusão, eles entenderam que o rosto deles é como quem ia para Jerusalém. Você imagina julgar a pessoa: eu acho que esse cara tem para tal lugar, eu acho que esse cara pensa isso, eu acho que ele sente isso, eu acho que ele não discorda disso. Aí continua: mas não receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, olha o João, o apóstolo do amor aí, né? Vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando, oi? Eu não falei não, gente? Eu vou repetir, obrigado, gente atenta aí. Eu falei, eu me esforcei muito, até falei para a Patrícia: mesmo que a pregação passe da hora, eu não vou falar rápido nessa mensagem. Mesmo que a gente passe da hora, que eu preciso que a gente entenda bem essas mensagens aqui, tá certo? Lucas 9, 49 a 56. Achou aí, Sender? Família Sender estava ligada já, viu? Então, isso aí. Tá bom, gente, estou brincando. Lucas 9, 49 a 56. Eu não repeti mesmo, não é verdade? E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. São dois episódios seguidos aqui que aponta a visão de Jesus de como lidar com as diferenças. Primeiro, os apóstolos vêm se queixar com ele, especificamente o próprio apóstolo João, que é o apóstolo do amor, né? Foi tratado pelo Espírito para isso, porque ele era chamado antes de Boanerges, com seu irmão Tiago, filhos do trovão. Então, antes de João ser conhecido como apóstolo do amor, eu acho que o cara não era tão pacífico assim, não. Então ele fala assim: oh, tem um cara aí pregando aí, em teu nome, expulsando demônios e tudo, está te seguindo, mas não quer seguir junto com a gente. Então nós, como apóstolos que somos, fomos lá e o repreendemos e o proibimos de pregar. Jesus falou: não, para com isso, rapaz, que não é contra nós, é por nós. Que briga é essa? Deixa o rapaz pregar. Depois, eles vão entrar em Samaria, como lemos aqui, os samaritanos não deixam, percebe que eles são judeus, estão indo para Jerusalém, embora todos fossem galileus, aliás, mas os confundem com judeus, e por algum motivo entenderam que não estavam indo para Jerusalém, os proíbem de entrar. E aí, de novo, João, apóstolo do amor, com seu irmãozinho Tiago, aqueles que brigariam para sentar à direita e à esquerda do trono de Jesus, sob o pedido da mamãe deles, falam para Jesus: você quer que a gente ore para cair fogo do céu e consumir todo mundo, igual o profeta Elias fez quando orou para cair fogo do céu? Jesus falou: vocês não sabem de que espírito vocês são. Eu não vim aqui para destruir ninguém, eu vim aqui para salvar. É nisso que eu creio. Nós podemos discordar muito, mas eu não estou aqui para destruir ninguém. O papel da igreja não é destruir a moral da pessoa. Olha, eu venci a discussão, olha aquele pastor fazendo discussão no programa, ele venceu a discussão, mas o quê que de Deus ficou no coração daquela pessoa com quem discutiu? Por isso, a questão das guerras ideológicas trabalham sempre o que a gente chama de polarização. os dois extremos, que não podem se comunicar. Quando a gente fala de ideologia, a gente está falando, se for usar, eu vou ler aqui o que diz, simples, qualquer dicionário, reunião das certezas pessoais de um indivíduo, de um grupo de pessoas, de suas percepções culturais, sociais e políticas. Mas isso tem uma questão mais subjetiva e filosófica também. Eu vou ler um texto aqui da Marlene Chauí, que é uma filósofa, né? Ela diz: um ideário histórico, social e político que oculta a realidade, e esse ocultamento é uma forma de assegurar e manter a exploração econômica, a desigualdade social e a dominação política. Lógico, Chauí, que é uma das fundadoras do PT, está falando da perspectiva marxista, que Marx fala muito sobre isso, que a ideologia ela oculta alguma coisa para que as elites mantenham o povo subjugado. Mas o cerne é isso, ideologia é um discurso que oculta algumas verdades para convencer você daquilo que ele quer trazer como verdade. Outra frase dela: a noção de ideologia pode ser compreendida como um corpus. Corpus é um conjunto de conceitos, né? De representações e de normas que fixam e prescrevem de antemão o que se deve, como se deve pensar, agir e sentir, com o objetivo de impor os interesses particulares da classe dominante. Esse conjunto de conceitos produz uma universalidade imaginária. Então, o que está no conceito da ideologia? É que você, para convencer a pessoa, para a forma de pensar e agir, você apresenta o que te interessa apresentar, esconde o que interessa esconder, para criar um ideário imaginário. Todos pensem, essa é a única verdade que existe, e é só assim que se pode pensar. Eu li um artigo bem interessante de um professor de filosofia, Bruno Leal, pastor, né, que é o líder de um movimento chamado Café História, o Café Histórico. Ele trabalha rapidamente, depois você pode pesquisar fácil na internet hoje, sobre o Antonietto Tarsi, que é um dos fundadores do conceito de ideologia, né, que é a ciência das ideias, lá no século XVIII, muito influenciado pelo iluminismo. Né. Lembra disso? Tudo isso que ele está falando tem muito a ver com o século XVIII. É o período pós-reforma. Né. Lá, pastor, mas a reforma foi no século XVI. Do século XVI para o século XVIII são dois séculos, mas dois séculos não andavam com a velocidade que anda uma década hoje, né? Ou melhor, que anda um século hoje. Uma década naquela época não tinha velocidade de um século hoje. As informações demoravam, então dois séculos era um tempo breve, na verdade, para que as ideias fossem conceituadas, fossem consolidadas. Então, esse francês filósofo que lutou, né, na Revolução Francesa, lutou contra a tirania da burguesia, foi um cara que tentou criar uma ciência que romperia com a teologia, para que repensasse as ideias e criasse o conceito. Basicamente ele está falando disso, né? Quando ele fala de ideologia, né? Edos, ideia, logia, que é estudo das ideias. Por que as ideias surgem? Como elas nascem? Mas aí Napoleão Bonaparte, depois que vencedor, passou a rechaçar e tratar esse conceito como um conceito quase que mítico, não tinha muita seriedade. E surge Karl Marx, que leu muitos ideólogos, leu muito sobre esses caras. Mas Karl Marx, você sabe muito bem, tinha uma luta, e eu sempre gosto de pensar sobre isso, gente. Os grandes conceitos de lutas de ciências sociais, eu gosto de pensar que nasceram de corações sinceramente machucados com a tirania que o domínio imperialista dos burgueses, dos poderosos, e nesse conceito está a religião. A gente sempre fala isso, precisamos ter essa meia-culpa de admitir que a igreja cristã do Ocidente, né, que era representada pela Igreja Católica durante cerca de 10 séculos, foi dominadora, foi castradora, foi violenta, foi abusiva. Muitas vezes, como já citamos aqui algumas vezes, para se construir uma catedral numa cidade, que durava às vezes um século, se anulava toda a mão de obra capaz da cidade para construir essa catedral. Houve muita tirania em nome de Deus, na verdade. E muitas mágoas nasceram daí. E ninguém pode negar que o marxismo nasce com muita ferida contra a religião cristã. Então Karl Marx começa a levar o conceito da ideologia para o conceito de que os grandes, que o capital, o Estado daquela época, era o Estado tirano, e criou uma ideologia para manter as pessoas submissas à sua visão. Então tudo aquilo que aponta para uma tirania é uma ideologia, um conceito de Karl Marx. E isso envolve, evidentemente, a fé judaico-cristã. Isso envolve a família chamada família tradicional, que é tirana, que é patriarcal, onde o pai domina os filhos, domina a mulher, onde a mulher é subjugada. Então esse conceito da ideologia, que hoje muita gente fala de extremos, porque há os extremos. Então quem não concorda com a direita no país vai dizer que é uma ideologia fascista, é uma ideologia imperialista, dominadora. que não concorda com uma esquerda que é uma ideologia marxista, ateísta. Então, o que eu quero colocar com os irmãos aqui, de antemão, é o seguinte, queridos. A grande queixa do colégio pastoral sobre essa visão, essa perspectiva ideologizada, vocês entenderam agora o conceito de ideologia? Deu para entender mais ou menos? Essa ideia que é afirmada em cima do que alguém pensou e criou um conceito e vira quase que uma verdade a priori, ninguém discute, mas ninguém analisa profundamente o que há de por trás daquilo, porque é aquilo que é dito e pronto. Isso pode ser para qualquer coisa. O discurso evangélico pode ser ideologizado também. Faz a pessoa não pensar. Se você usar a Bíblia de forma manipulativa, você domina as pessoas também. Você as controla, você esconde um pouco da verdade. Mas ninguém pode negar que esse conceito ideológico está espalhado no mundo inteiro de forma reforçada, muito na internet, nas redes sociais. E muitos irmãos nossos entraram nessa discussão. E aí há muita agressão mútua, muita violência uns contra os outros. Quando o conceito bíblico é o da história que falamos, da escolha dos apóstolos, da Jesus não impedindo alguém que pregue o que ele prega só porque não anda com ele, Jesus não descendo, pedindo para cair fogo do céu sobre Samaria só porque rejeita, ele simplesmente sai e vai para outra cidade, não vou precisar brigar com ninguém, não concordo, ok, eu te respeito, vou para outro lugar agora. O apóstolo Paulo, na sua carta, sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 21, tem uma frase que resume isso: leiam tudo, examine tudo e retenham o que for bom. Eu posso observar e reter o que é bom. Eu preciso criar consciência e juízo para isso. Mas, infelizmente, não é o discurso que temos visto e nós, como igreja, reprovamos essa violência, essa agressividade de irmãos contra irmãos. Eu queria, hoje aqui, nessa mensagem, pontuar três discussões que estão muito ideologizadas hoje, que nós precisamos rever nosso posicionamento como igreja. Primeiro, é exatamente essa questão política, direita versus esquerda. Quando se fala direita, se pensa em... isso é o que é ideologizado. A direita defende os valores da família, cristã, é tradicional, ela defende a moral, defende os princípios de liberdade econômica, que a direita é também neoliberal no que tange a economia. Enquanto que a esquerda, marxista, socialista, ela é ateia, ela persegue qualquer princípio cristão, mas ao mesmo tempo ela cuida dos pobres. Direita é, gente, direita é política para os ricos, esquerda é para os pobres, porque a esquerda pensa nos pobres, nas causas sociais. Isso é ideologia, irmãos. Você vai encontrar coisas boas na direita e coisas ruins. Vai encontrar coisas boas na esquerda e coisas ruins. Deixa eu falar uma coisa que você, esse nosso país, nem sabe o que é direita e esquerda. Que esse é um país que só é ideológico no discurso. A prática política nossa é a prática da vantagem, infelizmente. Mas, enfim, nós entramos nessa discussão. Então, deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Nosso pensamento claro é o seguinte, como igreja local e como colégio pastoral. Nenhuma ideologia político-partidária, nenhuma ideologia política traduz o que o Evangelho diz. Ah, não, porque a direita é evangélica, porque ela prega lá para cuidar da família. Quem fala discurso para cuidar da família está no terceiro ou quarto casamento, teve amantes a vida inteira. Quem fala que a esquerda cuida dos pobres, esquece que muitos que cuidam dos pobres enriqueceram absurdamente à custa da política. Se você for analisar os países que foram de governo esquerdista, há sempre um grupo elitizado enriquecendo absurdamente enquanto o povo sofre. Então não há justiça plena em nenhum desses modelos, irmãos. Porque nada que nasce no homem é pleno. Então a igreja não é de direita nem de esquerda. Entenda isso. Ao mesmo tempo, respeite o irmão que se sente mais próximo, simpático na percepção política de direita. E você que é de direita, respeite o irmão que sente a visão política mais próxima da esquerda. Porque nenhum dos dois define o evangelho e nenhum dos dois é do inferno. São de seres humanos, que erram e acertam. Evidentemente, nós veremos absurdos na esquerda. Absurdos quais eu discordo, e o colégio pastoral discorda totalmente. Nós não concordamos, embora que eu sei que as pessoas que defendem a identidade de gênero não concordam, mas há sim uma ideologia de gênero. Há sim uma tentativa de convencer as pessoas a pensarem dessa forma. Quando de forma abusiva, colocam crianças que não estão em sua estrutura cerebral a sua arquitetura cerebral montada bastante para ter acesso a certas informações de origem sexual e de gênero sexual? É uma violência, é um abuso, é uma agressão? Ah, sim, é verdade. E muitas das ideologias ligadas ao marxismo, assim, uma perseguição a tudo que significa igreja cristã. Por outro lado, nós temos uma direita aparentemente conservadora que ignora as causas mais sérias da pobreza mesmo, é verdade. Que maltrata, que ignora, que despreza. Então preciso entender que tem que haver um lugar de respeito quando nós pensamos em nos digladiar, principalmente em redes sociais, meu irmão. Eu não tenho direito de mandar no que você posta em redes sociais. Você é uma pessoa adulta, ou se não é adulto, tem um pai que é responsável por você, e eu não estou aqui para ser censor da sua rede social. Mas é uma conversa que eu tenho com os pastores dessa igreja, que os pastores dessa igreja, do colégio pastoral, não têm direito, por uma aliança que temos, de postar em redes sociais brigas e beligerâncias políticas. Se fizer isso, vai ser disciplinado como pastor da igreja. Isso é visão nossa, um acordo do colégio pastoral. Porque nossa pregação não tem que ser para violência, mas para a paz. Essa briga é infantil. Aliás, é essa a discussão que nós tivemos quando falamos sobre a questão do documentário, sobre a questão do dilema das redes. É infantilizar a sociedade quando falamos domingo passado sobre pornografia, essa plasticidade criada no cérebro da pessoa, que infantiliza a pessoa para ter prazer a todo custo. É uma busca de infantilização, gente. Tem briga de criança, não gosta de mim, está de mal contigo. Que isso, irmãos? Eu posso discordar da pessoa e argumentar com ela. E com certeza, meu amado irmão, com certeza o melhor fórum para isso não são as redes sociais. Com certeza não é o melhor lugar. Então ouça o que o apóstolo Paulo diz aqui. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja e contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Essa briga partidária, gente, é de criança. O que Paulo chama de carnal é que é menino, porque a infância é carnal, a maturidade é o espírito. Então, eu quero em nome de Jesus colocar a visão clara, ainda mais hoje, um dia muito especial, que é dia de eleições municipais no nosso país. Tem gente brigando pela eleição dos Estados Unidos, gente. Tem gente postando o Trump como demônio ou o Biden como um pateta. Você acha que os Estados Unidos estão preocupados com a gente de verdade? Você acha que a gente está preocupado com o que o cara disse lá, que depois que acabar ali vai para a pólvora? Que a gente está apavorado com isso, uma guerra com o Brasil? Pelo amor de Deus, gente. Nós não somos nada para o governo norte-americano, na verdade, é essa, desculpa a honestidade. Não somos nada. Somos um povinho. Ele nem sabe se a gente é brasileiro ou se é argentino quando chega lá. Lá você é latino. Lá você é latino ou hispano, no máximo. E tem gente brigando, como se o Biden, se entrar agora, vai amar o Brasil e respeitar como o Trump não respeitou. Pelo amor de Deus, irmão. Você tem direito de pensar diferente, repito, mas vocês entendem o que eu estou falando? É uma coisa infantil, uma disputa excessiva. Um outro ponto que eu quero colocar, e eu sei que vai ser uma questão tensa, nós conversamos sobre isso no colégio pastoral. Há uma questão muito séria, mas que também tem sido ideologizada, que é a questão antirracista. Então, para falar disso, primeiro eu quero deixar claro, irmãos, eu não sou apenas uma pessoa que sou contra o racismo, eu sou antirracista. Eu acredito que o racismo tem que ser combatido com força. Quem diz que isso é só mimimi é porque não nasceu negro. Não sabe a dor introjetada transgeracional. O nosso país tem apenas 520 anos de organização como país. Você sabe o que é isso, irmão? Nós tivemos apenas 132 anos sem escravidão. Dos 520. E 388 anos com escravidão. Então você acha que deu para reparar a injustiça? É só usar conta simples. Nós temos quase 4 séculos de escravidão e menos de 2 séculos sem escravidão. Mas sem escravidão, mas sem reparação. Porque os negros tiveram a sua liberdade na famosa Lei Áurea para favorecer o capitalismo inglês, a verdade é essa, para suas máquinas aqui, porque essa era a pressão. e libertaram. E eu não estou menosprezando a luta libertária dos negros, nem o que a princesa Isabel fez, porque eu sei que quem começou essa luta lá em Inglaterra foi um cristão, William Wilberforce. William Wilberforce, é uma palavra difícil de dizer, um deputado cristão que lutou durante 20 anos pela libertação dos escravos. Foi um pioneiro nessa guerra. Foi desumana a escravidão. Mas não temos memória sobre isso. Eu chorei quando eu fui no Museu do Holocausto, não tive a oportunidade um dia, quero ter de ir lá mesmo na Alemanha, mas foi só em Washington, nos Estados Unidos. No Brasil, a única coisa que eu vi parecida com isso foi um pequeno museu no Farol da Barra, na Bahia. Você tem pouca memória sobre isso. Temos aqui um cemitério de escravos em Xinguá que está abandonado. Nós não cultivamos a memória da dor que causamos aos negros. Eles foram, entre aspas, libertos, mas não foram livres. Como é que você liberta alguém sem ressarcir o prejuízo minimamente financeiro que causou as gerações inteiras? Restou os negros morar nas favelas, criar as favelas, morar nos morros. E sim, são séculos de injustiça. Eu não posso tratar isso como é só uma briguinha pequena, porque o negro também é racista. É muito fácil dizer isso. Você não é negro. Quero ler algumas coisas sobre racismo. Segundo a edição do Atlas da Violência de 2019, 75,5% das vítimas de assassinato em 2017 eram indivíduos negros. A taxa de homicídios de negros, pretos e pardos por grupo de 100 mil habitantes foi de 43,1, ao passo que a de não negros foi de 16. Ou seja, para cada indivíduo não negro que sofreu homicídio em 2017, aproximadamente 2,7 negros foram mortos. 80% dos mortos policiais no Rio, no primeiro semestre de 2019, eram negros e pardos, aponta um levantamento no site G1. Agora, de fevereiro de 2020. Dos 885 mortos em ações policiais, 711 eram negros e pardos. Mesmo com a população brasileira sendo formada majoritariamente por 53,9%, de pessoas negras, dados recentes do IBGE apontaram que existe uma grande diferença no acesso a níveis de ensino pela população negra. Das pessoas da faixa etária entre 15 e 24 anos que frequentavam o nível superior, 31,1% dos estudantes eram brancos, enquanto apenas 12,8% eram negros e 13,4% pardos. Esse levantamento ainda aponta que, enquanto para o total da população a taxa de analfabetismo é de 9,6% entre os brancos, esse índice cai para 5,9%. E entre pardos e pretos, a taxa sobe para 13% e 14,4%, respectivamente. O desemprego, apontado como um dos maiores problemas enfrentados pelo país na atualidade, apresentou dados desiguais. Quando comparado à variável da cor da pele, a taxa de desemprego entre os que se declaram brancos é 10,2%. Ficou abaixo da média nacional, que é de 12,7%, no primeiro trimestre de 2019. Enquanto isso, as taxas entre pretos, 16%, e pardos, 14,5%. Segundo dados do IPEA, no Brasil, o rendimento médio mensal dos brancos chegou a cerca de R$ 1.780, e dos grupos de negros, R$ 1.012. A disparidade de renda entre negros e brancos reflete, entre outras coisas, a desigualdade no trabalho. De acordo com o Instituto Ethos, em 2017, nas 500 maiores empresas com operação no Brasil, menos os cargos executivos são ocupados por negros, e apenas 6,3%, ou seja, dos cargos, apenas 6,3% dos cargos de gerências são ocupados por negros. Uma população que é a maioria negra. Então, dizer que não há racismo, irmãos, que é estruturado, é ilusão. Há racismo. É uma questão séria. A igreja não pode tolerar isso. Nós temos poucos negros com oficiais generais, temos poucos negros no episcopado das principais denominações evangélicas no Brasil. E você pode discordar um direito seu da política das cotas, mas achar que ela é mimimi é não olhar para a história. Para como, de forma transgeracional, os negros foram tendo pouco espaço e pouca oportunidade. Então, quero deixar claro primeiro que esse colégio pastoral prega com clareza o que nós chamamos também de antirracismo. Não basta dizer, eu não sou racista, tenho que lutar contra o racismo. Diante de qualquer postura racista, isso é introjetado, irmãos. Eu não sou branco. Eu sou pardo, sou nordestino, mas não sou negro. Eu tenho episódios que eu percebi como o racismo está estruturado. Eu lembro de uma vez, estive no carro, eu e Patrícia, perto do Norte Shopping, há muitos anos atrás. Vinha dois rapazes negros atravessando o sinal, subiu o vidro na hora. E o rapaz olhou para mim e fez assim. Eu fiquei, afundei na hora. Meu Deus, eu percebi como eu sou racista. De repente, estava só atravessando a rua, mas eram dois negros. Se fosse um rapaz branco, eu não faria isso. Com certeza não. Nós somos racistas. Precisamos lutar contra isso. Agora, irmãos, o que eu chamo de ideologização? Eu não posso, por conta do antirracismo, maltratar quem não é negro. Nem ser agressivo. Talvez o fato da pessoa não ser um beligerante, não estar nas redes sociais falando, não quer dizer que ele é racista, né, irmãos? Falta cultura, falta orientação, falta preparo para discutir um tema como esse às vezes. Falta o púlpito falar disso. Como falamos aqui já algumas vezes. Não é a primeira vez que eu prego contra o racismo nesse púlpito. Agora, nós como cristãos precisamos definir o que é que defendemos e como defendemos. Eu não sou defensor do conceito, quem entende racismo sabe o que eu estou falando, de Malcolm X. Eu não concordo com violência. Eu não concordo com o que os Pantera Negros ensinaram. Não concordo. Que não entendo se resolva essa questão com violência. O maior profeta antirracista americano foi Martin Luther King Jr., que morreu pela sua causa sem nunca levantar a violência. O maior profeta contra a violência contra os indianos foi um não violento, que foi Mahatma Gandhi. E o maior profeta contra a violência do mundo inteiro morreu na cruz pela sua pregação e nunca matou ninguém. Então eu não posso concordar que a igreja assuma um discurso violento contra o racismo, se o racismo já é uma violência, já que violência gera mais violência. Nossa mensagem precisa ser uma mensagem de paz. Amém, meus irmãos? Eu quero lembrar o que a Bíblia diz, Gálatas 3:28. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Romanos 2:11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. E Mateus 5:6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Lutamos por justiça e não por juízo. Sim, a Bíblia fala o tempo inteiro de igualdade. E jamais o discurso bíblico seria um discurso que legitimaria a escravidão, como alguns pensam, ou a tortura dos negros. Leia a Bíblia considerando que ela legitima a escravidão é não usar o mínimo de exegese e hermenêutica para entender o momento histórico daquela época, quando Paulo fala sobre escravidão. Então, nós podemos pregar um evangelho de amor e paz, e a paz não é fraca, como alguns pensam, nem o amor apresentado pela Bíblia. O amor, diz a Bíblia, é mais forte que a morte. Eu não preciso matar ninguém para aquilo que eu creio, mas eu tenho que estar pronto a morrer para aquilo que eu creio. É nisso que eu acredito. Então, a igreja não pode defender ações violentas contra aquilo que é tão violento e tão nojento como é o racismo. E o último ponto que eu quero trazer aqui, que é uma questão ideologizada hoje, para encerrarmos a palavra, é essa discussão hoje muito forte entre cristãos do que é a igreja e o que é a religião. Isso é uma ideologia, gente. Hoje temos a religião da não religião. Os não religiosos são mais religiosos que os religiosos, às vezes. Por medo de sermos religiosos, nós estamos abrindo mão daquilo que é evangelho. Evidentemente, não podemos tratar religião como se isso fosse a igreja, porque não é. A igreja está inserida na religião, mas ela não é a religião. Mas eu não posso chamar de religião aquilo que é a igreja. Isso é tão sério, está tão nojento isso, tão asqueroso, que tem pessoas com vergonha de se ajoelhar quando entram na igreja. Quer se ajoelhar para orar, religioso. Ficar de em pé para ler a Bíblia, religioso. Fechar os olhos para orar, religioso. Pelo amor de Deus, irmãos, a antirreligião virou outra religião. Se pregar de terno e gravata, é religioso. Eu não prego de terno e gravata sempre, prefiro não. Mas qual o problema se eu pregasse sempre de terno e gravata? Se eu gostasse de andar vestido assim? Me sentisse mais à vontade pregando assim? Então, se eu cantar hinos tradicionais, eu sou religioso. O que é isso? Há história por trás disso, irmãos. E aí, nessa ideologia antirreligiosa, muitos cristãos estão se perdendo e perdendo o tom. E não estão percebendo, estão pulando para uma apostasia, sem perceber. Essa semana eu fui apresentado a um texto bíblico que eu nunca tinha parado para ler com calma. De novo, quebrando qualquer paradigma religioso ou antirreligioso, eu gosto muito de ouvir o doutor, esqueci o nome dele agora, que é adventista. Alguém lembra aquele negro? pastor que é negro, adventista. Oi? Rodrigo Silva, é isso, que é inteligentíssimo, né? Vocês ouviram a pregação dele, que até o Aleph mandou para mim pelo WhatsApp, eu devo me preparar para pregar essa mensagem aqui sobre apostasia, muito pesada, para religioso, ele guarda o sábado, gente. O cara guarda o sábado, e aí? É um comportamento religioso, mas é a fé da pessoa. Eu acho incrível como nós somos tolerantes com os nossos irmãos que ainda não conhecem o Evangelho, que servem a Umbanda, o Candomblé, ateus, mas somos intolerantes com o irmão porque ele é religioso. Porque ele usa terno e gravata, porque é do reteté, ou porque jejua. Aí nós somos intolerantes com aqueles que são nossos irmãos. E nessa pregação do Rodrigo, né? Ele só citou rapidamente um versículo, eu fui ler esse texto, gente, que texto forte, quero ler para você. Vale a pena ler, abre a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 9, vamos ler o capítulo inteiro. Ezequiel 9. Esse texto é muito forte, eu confesso que eu chorei lendo esse texto em casa, sozinho. Ezequiel 9 diz assim: Então ouvi, ele ouvindo, o profeta ouve Deus. O ouvi clamar em alta voz. Então Deus gritou em outras versões. Eu ouvi gritar. Olha o que Deus gritou: tragam aqui os guardas da cidade, cada um com uma arma na sua mão. E vi seis homens que vinham da porta superior, que está voltada para o norte, cada um com uma arma mortal na mão. Com eles estava um homem vestido de linho e que tinha um estojo de escrevente à cintura. Eles entraram e se puseram ao lado do altar de bronze. Então, a glória do Deus de Israel subiu de cima do querubim, onde havia estado, e se moveu para a entrada do templo. E o Senhor chamou o homem vestido de linho, que tinha um estojo de escrevente à cintura, e lhe disse: percorra a cidade de Jerusalém e ponha um sinal na testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as práticas repugnantes que são feitas nela. Enquanto eu escutava, ele disse aos outros: sigam-no por toda a cidade e matem sem piedade ou compaixão velhos, rapazes e moças, mulheres e crianças, mas não toquem em ninguém que tenha o sinal. Comecem pelo meu santuário. Então eles começaram com as autoridades que estavam em frente do templo. E ele lhes disse: contaminem o templo e encham de mortos os pátios. Podem ir. Eles saíram e começaram a dança em toda a cidade. Enquanto isso eu fiquei sozinho. Então prostrei-me, rosto em terra, clamando: ah, soberano Senhor, vais destruir todo o remanescente de Israel, lançando a tua ira sobre Jerusalém? E ele me respondeu: a iniquidade da nação de Israel e de Judá é enorme. A terra está cheia de sangue derramado e a cidade está cheia de injustiça. Eles dizem: o Senhor abandonou o país, o Senhor não nos vê. Então eu, de minha parte, não olharei para eles com piedade, nem os pouparei, mas farei cair sobre as suas cabeças o que eles têm feito. Então o homem de linho, com estojo de escrevente à cintura, voltou com um relatório e disse: fiz o que me ordenaste. Meus amados irmãos, há um juízo de Deus sobre essa nação e sobre a igreja. E Deus está literalmente julgando a igreja. Depois de tudo feito, o anjo fala: eu fiz como você me ordenou. Parece que uma geração inteira vai morrer, se perder. Mas o que me chamou a atenção foi o que ele diz aqui, quando fala para o homem que estava com a roupa de linho, que fala de justiça, roupa de linho. Na hora que os seis seres, mais o primeiro, então eram sete na verdade, estavam saindo prontos para matar, a glória do Senhor sai do templo. O mesmo Senhor que havia gritado, irmãos, Deus está gritando. Deus vem gritando, as pessoas não estão ouvindo. Por causa da rebelião, Deus está gritando para essa humanidade, mas como diz o apóstolo Paulo na sua segunda carta a Timóteo, nós estamos com comichão nos ouvidos. e não conseguimos ouvir. Sim, esse tempo era para as pessoas lutarem para estar aqui domingo pela manhã. Tinha que ter fila todo domingo, não porque isso aqui é um lugar santo, não. Pelo fato de estarmos juntos chorando pela igreja, em vez de estar brigando em redes sociais, falando besteira e asneira, desculpa a expressão, chula. Era para o povo estar chorando aqui juntos como igreja. Repito, não porque esse lugar é santo, mas porque há santidade no ajuntamento da igreja. Porque o mundo está sendo julgado, irmãos. Mais de 1 milhão de pessoas morreram no mundo nessa pandemia. Milhares de empresas quebraram. Pessoas se suicidaram, que é outro efeito de comorbidade, outro efeito colateral da pandemia. Gente se suicidando de angústia porque perdeu tudo. Casamentos que estavam mal acabaram de ruir. Pessoas morreram na fé. E nós estamos brigando por ideologias e pichando a igreja. Quando o Senhor grita e os anjos da morte saem, então a glória de Deus subiu acima do querubim na porta do templo e disse para aquele homem: percorra a cidade e põe um sinal na testa. Ele fala aqui a palavra tal no hebraico, que é a última letra do alfabeto hebraico, que parece com um X, que parece com a cruz. Marque a testa. De quem? Daqueles que estão suspirando e gemendo pelo que há de errado na igreja. Deus não está procurando quem está brigando, discutindo. Deus não quer apologetas. Deus quer profetas que chorem, que gemem, que suspiram por causa da igreja. No afã de defender a igreja, estamos batendo na noiva de Cristo muitas vezes, confundindo igreja com religião. Deus está buscando uma geração que suspira e que geme. Testa. Que guarda atrás dela o córtex pré-frontal. Frontal, o lugar do raciocínio, do juízo, da lógica. Deus quer selar você, meu irmão, mas para isso tem que ser uma pessoa sensível ao que Deus está fazendo, gemendo e suspirando. Deus não está querendo procurar apologetas. A igreja não precisa de defensores. A fé não precisa de defensores, precisa de testemunhas. Testemunhas morrem pelo que creem. Testemunhas choram pelo que creem. Eu tenho visto expressões ditas à igreja, a pastores, por mais equivocados que eles sejam, que beiram escárnio, que minha alma geme quando vê isso. Cuidado para não transformar o que se chama luta contra a religião em uma ideologia antirreligiosa. Que Deus está buscando no meio desse povo, aqueles que estão gemendo e chorando, e a esse ele vai selar e vai preservar para a próxima geração. Amém, meus irmãos? Deus quer levantar testemunhas nessa geração, que vão dizer para a próxima geração: existe uma igreja santa, agradável ao Senhor, um povo especial, zeloso de boas obras, a noiva de Cristo, que subirá um dia linda. A história não chegou ao fim. Leia até o final desse livro, eu creio nisso. A igreja se levantará triunfante, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Encerrando essa palavra, irmãos, prometo que é o último texto que eu irei ler. Há tanta ideologia, tanta briga, poucas pessoas gemendo para a igreja, enquanto que diz o apóstolo Paulo, a natureza toda está gemendo, aguardando o quê? A manifestação dos filhos de Deus. Nas bem-aventuranças de Mateus 5, Jesus fala quem são os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus em Mateus 5? Alguém lembra? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mas para entender o que é um pacificador, vale a pena entender toda a bem-aventurança. Porque a bem-aventurança, ele está falando de um só homem. Não é que eu tenho um pouco isso, isso tem que ser a nossa integralidade. O homem adulto, o varão perfeito, a maturidade cristã está restrita em todas as características citadas em Mateus 5. Eu não posso ter uma coisa e outra não. Eu tenho que caminhar para isso aqui. Bem-aventurados, Mateus 5, do 3 em diante. Os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Só é bem-aventurado quem entende que é miserável. Tem muita gente brigando, se achando direito de discutir, porque se acha melhor do que o outro, que é mais religioso que ele. O outro da direita se acha da esquerda pior do que ele. Da esquerda se acha da direita pior do que ele. O que luta contra o racismo se acha pior do que aquele que não luta contra o racismo. Eu sou pobre de espírito, irmãos. É o que nós somos, não temos nada. Direito nenhum. O pobre de espírito chora, por isso que ele é bem-aventurado. Porque só resta chorar. Quando ele chora, ele é consolado. E porque ele chora, ele é manso. Ele não é beligerante. Mas manso não quer dizer quem se cala para tudo. A palavra manso aqui no original quer falar a pessoa assertiva, que diz, tem que dizer da forma certa, na hora correta. Esse manso vai herdar a terra. Porque alguém que é assertivo, que sabe a hora que fala, conquista. Não o mais forte. Esse manso tem fome e sede de justiça. A injustiça não pode ser vista para ele como uma questão, um tópico para talvez falar. Ele tem fome e sede. Ele vai ser farto. Esse que tem fome e sede de justiça, ouça isso. Ele se alimenta de misericórdia, não de juízo. Porque a misericórdia reina sobre a justiça de Deus. Por isso, o que tem fome e sede de justiça também é misericordioso. Ele alcança a misericórdia. Mas quem é impassível, quem é juiz, quem julga todos, quando precisar de misericórdia, vai encontrar juízo. Se a tua vida inteira, por favor, ouça isso. Se a tua vida inteira, nas tuas dificuldades, tem gente julgando você, para pensar um pouco. Você foi misericordioso com os outros? Porque quem é misericordioso alcança a misericórdia. E aí, o misericordioso tem um coração limpo, porque ele vê Deus. E porque ele vê Deus e tem um coração limpo, ele é pacificador e é chamado de filho de Deus. Nós não fomos chamados para defender a ideologia, mesmo que seja a ideologia cristã, seja de criar uma, que existe uma ideologia cristã também criada por alguns. Nós fomos chamados para pacificar. No meio do conflito, vem com a palavra mansa. Não para dar mais fogo na fogueira. Esses pacificadores, algumas vezes, vão sofrer perseguição por causa da justiça. Como a gente é justo e tenta não ser julgador, nem ideologizado, quando procura trazer uma palavra de justiça e equilíbrio, eu sou perseguido. Porque aconteceu isso, não foi? Na eleição, última eleição presidencial. Se você votasse no Bolsonaro, você não era cristão. Como é que um cara pode ser votado no Bolsonaro? Um cara que defende arma e fala de violência, pede que o adolescente seja condenado à morte, que é misógino, que é machista. Então você não é cristão. Mas se votasse no Haddad, também não era cristão. Você defende a esquerda? Defende o aborto? Que maltrata a fé cristã? Se eu falasse, não vota nenhum dos dois? Você não é cristão? Porque você é neutro? Pelo amor de Deus, gente! Onde é que estão os pacificadores? Que vão buscar a justiça? Vão ser perseguidos por causa disso. E quando isso acontecer, não vá para os tribunais brigar, não. Vou brigar pelo direito da igreja. Se alegre. Se alguém mentindo disser todo mal contra você, porque assim fizeram com os profetas que foram antes de você. Você pode dizer amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Partindo do princípio que a ideologia pode ser uma forma de ocultar, de iludir, ou como dizia o próprio Marx, algumas vezes uma ilusão, outras vezes uma distorção da realidade, e às vezes é mesmo, precisamos pedir a Deus sanidade. E a sanidade mental não está nos escritos de Marx, nem de Hegel, nem de Ford, nem de direita, nem de esquerda, nem de sociologia ou filosofia. A sanidade está no seguinte: com armas espirituais, destruímos todas as fortalezas na mente, anulamos todo argumento sofismático e toda altivez, e levamos cativos os nossos pensamentos à obediência de Cristo. Se a razão humana, se a racionalidade humana revelasse a vontade de Deus, esse mundo seria um mundo muito mais justo. Porque nunca houve tanto acesso à informação como agora. A razão humana, como a sabedoria desse mundo é terrena, é perversa. Mas em Deus, na sua mente, há saúde. Eu quero orar nessa hora, irmãos, para que Deus livre de todo pensamento ideologizado. Para que possamos buscar em Cristo a vontade dEle. Que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Ó Pai, eu te agradeço por essa manhã, Senhor. Que nos reunimos como igreja para pensar a Tua Palavra. E mais uma vez oramos, Senhor, pedindo que o Senhor nos ajude a tratar com essas questões da ideologia, das ideologias. Dessas mentes ideologizadas, que discutem por tudo, brigam por tudo. E, como diz o apóstolo Paulo em outros textos dele, ficam discutindo questões pueríteis. Discutindo o sexo dos anjos, discutindo teorias que não levam a nada. Defensores do evangelho da fé que matam o irmão pela fé. Quanta incoerência, meu Deus. Que hoje, com armas espirituais, possamos destruir toda a fortaleza ideológica das nossas mentes, Pai. Nos ajude a anular todo sofisma, todo argumento humano que é sofismático. Nos ajude a anular toda altivez, todo orgulho introjetado, orgulho familiar, arrogância, para que assim, de forma voluntária, levemos nossos pensamentos cativos, presos, limitados à Tua obediência. Nos leva para a cruz, para não nos perdermos mais, Senhor. E assim, possamos oferecer à próxima geração um grupo de pessoas que não brigam contra ou a favor, mas que gemem e suspiram pelo pecado no meio da igreja. Para que haja salvação e haja remanescentes. Assim oramos e cremos, Pai, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Que a graça.